O que motiva os seres humanos a aceitarem e espalharem fake news? Quais os limites da liberdade de expressão? O professor Hernando Borges Neves Filho, do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, do Centro de Ciências Biológicas da UEL, coordena projeto que estuda o fenômeno que se tornou mundial. É o projeto de pesquisa Estudos Comportamentais sobre a Aceitação e Difusão de Fake News. O professor Hernando, inclusive, integra grupo interdisciplinar do Supremo Tribunal Federal de combate à desinformação. Ele explica a proposta do projeto.
Olá, muito obrigado aí pela oportunidade, esse momento para a gente conversar, né? Sempre bom divulgar ciência, projetos e tudo mais. E a gente está na psicologia, né? E no, na seara da psicologia, mais especificamente nas ciências do comportamento, né? Que é uma dentre as psicologias. A gente está tentando identificar o que que faz seres humanos aceitarem ou não fake news, espalhar e viver em realidades paralelas, construir isso e tudo mais. Pois o que a gente vê, isso é um fenômeno humano. Está acontecendo no mundo inteiro, em todas as culturas, em todas as línguas, em todas as classes, grupos, todo local, isso está acontecendo agora, né? Então, a psicologia no mundo, né, junto com outras áreas, com comunicação, tecnologia, né, principalmente o pessoal das tecnologias, né, todo mundo investigando o que, que é esse fenômeno. Aí a gente, no nosso laboratório aqui na UEL, está começando a fazer isso, né, nessa perspectiva comportamental. Então, esse foi um primeiro projeto, né, foi de um ano só, encerrou já, porque ele foi pensado para ser curto, que é para ser um primeiro passo para ver se dá para a gente fazer coisas. E a gente viu que dá para fazer muita coisa. Tem muita coisa para ser feita, já tem muito dado empírico produzido e mais, tem demanda, né? Via esse projeto, a gente conseguiu, fomos chamados, né, ativamente pelo Supremo Tribunal Federal para participar na iniciativa da corte, né, que reúne pesquisadores e pesquisadoras do país inteiro para colaborar e fazer uma rede de pesquisadores, né, para tentar entender esse fenômeno, né? Então, foi um projeto que começou aqui, não é o bem humilde, uma revisão de literatura, que era o que dava para fazer na época de pandemia também, né, foi 121, mas abriu essas portas aí para a gente colaborar com gente do país inteiro, né, grupos de pesquisa de várias universidades, agências de checagem. Uma iniciativa bem grande. Então, já estou preparando o próximo projeto, que esse sim, a partir desse, será maior, já com pesquisa empírica e tudo mais, que são esses que a gente está construindo e já descrevendo desde já. Mas a ideia é essa, ver o que, que a psicologia pode colaborar nesse debate. E o bom dessa iniciativa do STF é que a gente já está nessa perspectiva interdisciplinar. E o que eu vejo é que a psicologia tem muito para colaborar, né? O pessoal da informação tem coisas para dizer, o pessoal da comunicação, do jornalismo tem outras, né? E tudo isso é complementar para entender esse fenômeno. Que a fake news é um pouquinho diferente desses fenômenos mais tradicionais que a gente ataca cientificamente, né? A gente tem disciplinas específicas para cada problema, mais ou menos. Fake news não. Surgiu como uma palavra, um fenômeno global e todas as disciplinas foram, né, entender ou tentar entender isso, né? A própria medicina se interessou muito no período da Covid, da pandemia, né? Por questão de saúde pública, né? Direito se interessa por isso, que é para saber aonde vai a liberdade de expressão, onde é crime, né? Nessa coisa toda de criar notícias, manipular informações, né? Então é uma coisa que a nossa sociedade está passando agora.
De acordo com Borges Filho, o reforço está na base dos processos comportamentais que propiciam a prática da aceitação e disseminação de notícias falsas, o que estimula até os indivíduos conscientes de que um conteúdo é inverídico.
Não é um tipo específico de pessoa, de classe, todo mundo está suscetível e vivendo isso, né? E é por isso que essa perspectiva que a gente trabalha nas ciências do comportamento, né, são tão interessantes para a gente entender isso. Porque, por exemplo, a gente vai para pesquisa de laboratório, né? Pesquisa até, inclusive, com outros animais não humanos, para a gente entender que processos bem básicos são esses, né? Que formam esse tipo tanto da desinformação, de você aceitar, né, uma informação que ela é incongruente com a realidade, né? A gente pode fazer isso com ratos, por exemplo, algo que a gente vai fazer no pós-doutorado, né? De um rato que aprende uma coisa que é completamente incongruente com a realidade que ele tem o problema para resolver. Como ele fica? Ele se mantém naquilo que ele aprendeu ou ele troca a estratégia para aquilo? A gente parte desde essa estratégia evolutiva de entender esse fenômeno, como outros animais lidam com essa situação, até a gente chegar no ser humano. A gente vai construindo essa história desse fenômeno, né? E o que a gente já tem de dado, aí não é do meu laboratório ainda que a gente está construindo, mas já há na literatura científica, né? E na nossa revisão e sistemática da literatura, na nossa primeira IC também deu esse resultado, é que a gente consegue identificar que o problema de fake news e tudo mais é um problema de um processo comportamental muito bem conhecido, que é o reforço, que é basicamente, né, quando a gente analisa antecedentes, o contexto onde um comportamento ocorre, quais são as consequências daquele comportamento, a gente consegue avaliar a frequência daquele comportamento. Dependendo das consequências de um comportamento, ele aumenta, diminui ou mantém sua frequência de ocorrência. Com fake news, a gente já identifica que é um problema de reforço, ou seja, Tem dados já da psicologia comportamental que mostram que as pessoas compartilham notícias falsas, mesmo sabendo que é falsa. Ela sabe, não, isso aqui é falso, mas eu compartilho assim mesmo. Por quê? Aí entram os segundos motivos. Aí se você for avaliar na vida daquele indivíduo, que é o que a gente chama de metodologia de sujeito único, né, na psicologia, você vai ver que ele compartilha por quê? Cada caso vai ser um caso. Por isso que entra em diferentes classes, qualquer pessoa é suscetível a isso. É, ela pode estar compartilhando porque naquele grupo, com aquelas pessoas, vai gerar conversa, aquilo é interessante, né? Vai compartilhar dos ideais, dos interesses, ou porque ela tem algum ideal que aquela notícia compartilha ali, de uma luta por um bem maior, né? Então, se é verdade ou não, é secundário, é um dos fatores que a pessoa leva em consideração ou nem leva, né? A psicologia, né, dois psicólogos, vários na verdade, mais dois, ganharam um Nobel, não na psicologia, na economia, que foi o Thaler e o Kahneman e o Tversky, né? Justamente mostrando que os seres humanos não fazem as decisões mais racionais possíveis. Nós não somos computadores, né? Somos seres biológicos, né? A gente tem viés de confirmação, a gente tem várias coisas que não é como uma máquina, que sempre escolhe o melhor sim ou não. A gente somos biológicos, temos esses contextos sociais, econômicos, culturais, né? Então a ideia é a gente analisar caso a caso e como essa história comportamental se desenvolve, e como a gente pode então modular esse processo que é o reforço. E as pessoas fazem porque é interessante, tem alguma coisa ali. E as fake news, quem constrói isso, constroem essas informações e notícias com base naquilo que as pessoas já gostam, né? A partir desses repertórios de algoritmo e tudo mais, né? É um subproduto aí da nossa comunidade totalmente integrada na internet, né? Que é isso? As áreas urbanas, seres humanos que moram em cidade vivem conectados 24 horas, né? Tem parcelas da nossa população que não vivem tão conectadas e não são tão bombardeadas assim. Mas ainda assim elas sofrem subprodutos disso, né? Por exemplo, lembrei agora lá de São Félix do Xingu, no Pará, porque eu sou paraense, vim lá do Pará, né? Isso é uma cidade lá no interior do Pará que teve o pior índice de adesão de vacinação durante a pandemia. Porque um dos efeitos que o pessoal lá viu foi muita fake news e de pânico moral com relação aos efeitos da vacina, né? Supostos, inferidos e muitos falsos, né? Então a população ficou desconfiada e não aderiu à campanha. E é uma população que, se você for ver o censo, não tem tanto acesso à internet. Basta um ou outro que aí a coisa se espalha por lá, né? Então há uma capilaridade muito grande, até para além das redes, tudo isso, né? Tem coisas que a gente brinca que acontece aqui nesse ambiente, no contexto do celular, mas vai para muito além disso, né? Que se estabiliza famílias e várias outras coisas desse sentido. Então a gente tenta olhar esses mecanismos que a gente vê e sabe como funciona no comportamento, já bem documentado, e entender como isso funciona nessas relações, né? A gente está começando essa trajetória ainda.
O pesquisador ressalta que este é o momento único da humanidade e que a coesão do tecido social está em risco.
Nunca na nossa história como seres humanos a gente teve tanto acesso e foi tão bombardeado por informação 24 horas por dia, né? Antigamente, pensem lá no mundo antigo pré-internet, você tinha acesso à sua comunidade, até onde você viajava, as pessoas que você conhecia e as outras que conheciam. Você tinha um acesso restrito à informação, meio que geograficamente limitado até. Né? Tinha para mandar uma carta, você levava meses. Hoje em dia não, acontece um problema lá no Japão na hora, eu sei, acontece outro na Ucrânia, eu sei, enquanto eu estou dormindo está chegando mensagem, toda hora isso vem mensagem e a gente não tem como ser onipresente, onipotente, de saber tudo o que está acontecendo. Então a gente pega parcelas disso, e nessas parcelas surge a desinformação, né? E nesse ambiente, nesse mundo que a gente está, a gente evoluiu um pouco na desinformação. A gente saiu daquela que era só o telefone sem fio, lembra dessa brincadeira? Que é aquela velha história que encontra um ponto, pode aumentar um ponto, né? Que você vai comunicando, a mensagem vai passando de pessoa para pessoa, pode surgir um ruído, né? Ouve A e fala B, alguma coisa ali. Então esse é um tipo de desinformação comum, né? Que acontece pelo erro da mensagem, né? De comunicação. Só que hoje com a internet a gente tem essa engenharia dessas mensagens e da informação, né? Você tem mensagens que são feitas para determinados públicos, né? A gente sabe ver algoritmos e comportamentos e pegadas digitais que as pessoas deixam em redes sociais e internet, o que é que ela gosta, onde ela frequenta, quais são os interesses dela, quais são os valores dela, né? Isso tudo é comportamento, né? Ou controle de estímulos, para a gente usar o termo mais técnico da área. E com isso você pode então criar notícias para aquela população, né? Vira uma economia de atenção que os pesquisadores comentam, né? É tudo voltado para os seus interesses, você cria literalmente uma verdade particular, né? E isso gera os problemas que a gente está vivendo hoje, de fragmentação social, política, polarização política, famílias se dissipando por questões políticas ou das mais variadas possíveis, porque o nosso tecido social fica fragmentado, pois as pessoas não concordam mais com uma única verdade, cada um tem a sua, que vai florescendo nesse mundo de que cada um pode ter a verdade que quiser, porque ela é feita na medida de acordo com os interesses de quem está construindo isso. Na psicologia, então, a gente tenta entender qual é a estrutura dessas mensagens. Que fenômeno comportamental está envolvido nisso? Que processos que a gente identifica em laboratório estão lá? Que a gente chama de reforço, extinção, punição, né? Que a gente consegue identificar como essas fake news são efetivas. Que comportamentos elas controlam, né? E a gente vê que tem muito esse componente emocional, né? Lida sempre com esses estímulos bem aversivos, né? São coisas bem sérias que elas estão lidando. Não é assim, ah, essa é uma informação que se eu não passar, o meu feijão vai queimar ali na cozinha. Não. É tipo, o meu país vai acabar, meus filhos não vão ter futuro, né? Vai ter uma coisa bem contra o mal, né? Então, essa engenharia utiliza desses conceitos, símbolos e coisas que circulam na nossa sociedade, né? Para criar pânico moral, outras coisas e outros fenômenos. Literalmente para controlar comportamento, né? E aí é isso que a gente tenta entender, né? Como eles usam isso, como é essa estrutura, que processos comportamentais estão envolvidos.
O Brasil é palco do mundo hoje, por ser um laboratório de fake news, afirma o professor Hernando.
Tem uns estudos que mostram que tem grandes momentos históricos que tem surgimento de fake news, né? Por exemplo, de uns tempos para cá, a gente teve da eleição do Trump, depois a gente teve a pandemia, que foi um grande boom de fake news no mundo inteiro, o Brexit também lá no Reino Unido, também cheio de fake news, e agora o palco delas no mundo é o Brasil e as eleições presidenciais brasileiras. O mundo inteiro está de olho no Brasil nesse momento, por ser um laboratório das fake news, pelo tanto de estudo de caso que tem. Está vivendo aqui e com um grande volume de dados para as pessoas estudarem, sabendo que isso vai se repetir em breve, em outro lugar, né? Os palcos vão mudando. Então a gente vai ter uma calmaria agora, porque a gente passou por um momento enorme desse, mas em breve voltará. Teremos outro evento político, econômico, social, mundial, que vai suscitar esse tipo de coisa, que pessoas vão continuar compartilhando isso, que vai mudar a escala, né? Quem vai se envolver e tudo mais. Mas isso vai seguir daqui para frente.
Os indivíduos que aderem às fake news se sentem especiais. Acreditam que têm acesso a informações, de fato, privilegiadas.
E muda a vida das pessoas. Para uma pessoa, ela acredita nisso, faz todo sentido. E a gente acredita em muitas coisas que são supostas. Por exemplo, o que é a justiça? O que é a justiça, né? É um conceito, é abstrato. A gente passa por uma formação, experiências, né, que vão moldando isso. O que o pessoal descobriu é que no celular você pode desmoldar isso. Você pode, se a pessoa vê no mundo que a justiça funciona dessa maneira, você pode entregar para dizer, olha, a justiça não é assim, ela não funciona assim. Então você vai criando essa realidade paralela. E a magia é magia para o mal, né? Que ela é sedutora, né? Ela é saliente no sentido de ser assim, ela chama a atenção que é algo que, pô, eu tive acesso a essa informação. Olha só, a vida das pessoas vai mudar por causa disso que eu sei. Olha o impacto disso tudo.
Eles, né, se sentem.
Se sente especial por ter acesso àquela informação. E quem não se sente, né? Aqui na universidade é o que a gente faz todo dia. A gente passa informação e eu vejo nos olhos dos meus alunos quando eles aprendem alguma coisa nova. Eu falo, pô, eu descobri um conhecimento da psicologia aqui. É o mesmo processo. É isso que a gente tenta identificar. Qual é esse processo que é o mesmo que acontece em todos os casos, tanto para a gente aprender uma notícia que é congruente com a realidade, quanto ela é incongruente também, né? Quem está vendo que é humanamente viável isso, e acontece. Então a gente tem que ver qual o lado humano disso, que aí a gente identifica com esse processo do reforço, e entre outros, mas o principal é esse.
Mas há saída. A principal tarefa dos pesquisadores da área hoje é desenvolver estratégias de modulação de conteúdos na internet, argumenta o pesquisador.
Com essa nova internet que está sendo, né, desenvolvida e tem muito dinheiro e muita pesquisa envolvida aí, muito esforço interdisciplinar, acredito que uma próxima revolução da internet a gente encontra em 10 anos. Geralmente, 10 em 10 anos, a internet dá uma boa mudada. Surgem novas tecnologias, né, e tudo mais. E que hoje a gente está nessa internet que qualquer um pode criar conteúdo. Que é a internet da fake news, né? Como qualquer um pode criar conteúdo, o conteúdo de um youtuber que abre a sua câmera lá é tão acessível quanto a minha aula. Até, na verdade, até mais acessível que a minha aula, né? Na minha aula, alguém tem que vir para a universidade e tudo mais, enquanto que o youtuber está lá, disponível, todo mundo pode acessar. Sem nenhum controle ou qualidade disso, né? Então a internet daqui para frente está pensando em maneiras de tornar isso mais transparente. Não é de coibir, mas é de informar. Olha, esse conteúdo aqui tem essa característica. Esse outro tem essa. Tipo, isso aqui é uma revista científica revisada por pares, é uma coisa. Isso aqui é uma coluna de jornal, é outra, né? Uma das estratégias gerais dessa nova internet é mais transparência nesse sentido, né? De a gente informar mais de onde vêm essas informações.
Professor Hernando Borges Neves Filho, do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento do Centro de Ciências Biológicas da UEL, coordenador do projeto de pesquisa Estudos Comportamentais sobre a Aceitação e Difusão de Fake News. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.